Não, a mídia foi determinante no golpe, né? Foi determinante no golpe, foi determinante na prisão do Lula, né, para evitar que ele se candidatasse a presidente da República. A mídia tem um papel, a mídia fica cobrando às vezes autocrítica desse ou daquele, de um partido, etc. Mas ela, autocrítica dela mesmo, né, ela não faz. Ela, você mencionou muito bem, eu costumo também lembrar disso, Miriam. A gente chama no jornalismo de matéria de serviço. Quando você diz, por exemplo, não é, Mariane? Quando você diz, por exemplo, o horário do cinema, data, hora, local do cinema, do teatro, do jogo de futebol, do programa de televisão, são matérias de serviço. A Folha de São Paulo, pelo menos o que eu acompanhei, mas outros jornais fizeram também, fazer matéria de serviço dos atos contra a presidenta Dilma, isso que você se referiu. A data, o horário, o local em todo o Brasil, né? Em várias cidades brasileiras. E mais do que isso, quer dizer, isso o jornal impresso. E a televisão? E a Globo? Que interrompia a programação do futebol de manhã para dizer: olha, já tem muita gente chegando aqui. Uma repórter chegou a falar assim: são muitas famílias todas unidas no mesmo ideal. Só faltou bater o bumbo. Uma repórter. Aí é uma coisa interessante, Miriam. Vai além da própria empresa, né? São os jornalistas que vão introjetando, né, esse papel político, né? Que, claro, é o papel das empresas, mas às vezes eles são muito mais realistas do que o rei, vão até além do que os patrões querem, o que é lamentável, né? Nós temos visto. Bom, eu até tinha trazido aqui para a conversa o livro da Lava Jato, feito pelo Intercept, que conta a relação. É um artigo que só está publicado aqui, mas tem a descrição das conversas entre o Delanhol e o Vladimir Neto, que é repórter da Globo, que orientou o Delanhol na elaboração de textos, de notas, quando houve a coerção coercitiva do ex-presidente Lula. E no diálogo entre o Vladimir Neto e o Delanhol, eles acertam até o melhor horário da nota ser enviada para dar tempo de entrar no Jornal Nacional. Não, se for um pouco mais tarde, não vai dar. Tem que, e diz aqui o jornalista. O livro é esse aqui, ó. Vaza Jato. Ele é um livro da Letícia Duarte, editado pelo The Intercept Brasil. Ele tem uma reprodução de todos os diálogos que foram publicados por outros meios, mas tem este que só está aqui, que é referente à relação entre a Lava Jato e a Rede Globo, né? Então você tem aí dois atores, que são as empresas, mas você tem também os atores, infelizmente, que são jornalistas, mas que se submetem a esse serviço.
Que eu queria lembrar o seguinte: eu me lembro quando eu fiz faculdade, já no começo aí da me fugiu o número, não é libertação da democratização do país, e que a gente tinha dentro da sala de aula uma pessoa infiltrada que ouviu o que a gente falava e que tudo mais, e por uma coisa e por outra, e nós somos cruzando informações, a gente descobriu. E nós cercamos ele, então, explique, que história é essa? Ele falou: vocês me desculpem, eu tenho filho para criar, papapá. Obviamente a gente expulsou ele da sala de aula e tudo mais, porque meu amigo vai fazer outra coisa. E essa é uma desculpa também utilizada muito por jornalistas, né? Olha, sim, o mercado é muito difícil, se a gente não fizer, não consegue entrar. Escute, você não tem uma ética jornalística? Você simplesmente atua independente dessa ética? Meu amigo, vá procurar outra coisa para fazer. Porque tem que haver uma limitação, não é isso, Mariane?
Exatamente. Eu ia até aproveitar o gancho e perguntar a opinião do Lalo sobre isso, dessa diferença mesmo, desse limite ético, assim, né? Eu queria também destacar a importância dos veículos independentes, como você citou, Intercept, mas tem grandes veículos que fazem trabalhos nas diferentes regiões do país, trazendo outra visão, né, o outro lado das histórias, e não só o que passa na televisão, digamos assim, mas infelizmente as televisões abertas são ainda o caminho que mais chega na população brasileira, e também a internet nesse momento, né, nesses últimos anos aí, que traz esse lugar, né, de fala, onde as pessoas acham que podem sair falando qualquer coisa a qualquer preço, e principalmente compartilhando informações sem checar a sua veracidade. Lalo, o que você acha disso?
Não, sem dúvida. Eu acho, Mariana, que você, Marielle, você toca numa outra questão importante, que é o poder ainda do rádio e da televisão no Brasil. Apesar do crescimento grande da internet, apesar de você ter também na internet vários sites, né, que trabalham a informação de uma maneira mais séria, mais crítica, ainda hoje você pega as pesquisas, esse governo parou de fazer, mas até o governo da presidenta Dilma, anualmente a Secretaria de Comunicação da Presidência da República encomendava para institutos de pesquisa pesquisa sobre o consumo de mídia no Brasil. Eu vim acompanhando, ela ajudava inclusive nos meus trabalhos. Depois que a SECOM deixou de fazer, algumas outras instituições privadas continuaram fazendo. E os dados são sempre esses, que ainda a maioria absoluta da população brasileira se informa pela televisão. A gente tem a clareza disso. Às vezes a pessoa até não presta toda atenção no Jornal Nacional, mas onde ela está, seja no bar, seja no restaurante...
Mas a TV está ligada.
É? A TV está ligada. Na sala de espera...
A TV está ligada.
A TV está ligada. Na sala de espera do médico, etc. E às vezes você nem ouve o que está... Mas você vê um duto de dinheiro, um duto assim de... de esgoto, soltando dinheiro. Então você sabe que aquilo ali é corrupção política. Então, durante quantos anos a Globo colocou isso no ar, desconstruindo a importância da política no Brasil? Esse talvez seja, Miriam e Mariane, um dos maiores crimes que a televisão fez. A criminalização da política. E quando se criminalizou a política de tal forma que abriu espaço para a chegada do aventureiro. Era isso. Quando você abre, você tira o jogo político sério, você abre espaço para aventureiro, e deu no que deu. Não é nenhuma novidade. Há outros exemplos históricos que confirmam isso. E a Globo fez isso, né? Então, reforçando a ideia de que, sem dúvida alguma, ainda hoje é a televisão, e o rádio é muito importante. Eu tenho mencionado muito o rádio, como o rádio é ouvido nas regiões ribeirinhas lá da Amazônia. Eu fui ouvidor da EBC, que tem a TV Brasil, e a Rádio Nacional da Amazônia, além de outras rádios. E a gente recebia, na era do WhatsApp, né, das novas telas, a gente recebia cartinhas escritas à mão, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, dizendo: olha, por favor, dê informação que o barco tal vai chegar dia tal, com tal remédio, em tal lugar, assim. Isso é o Brasil. A gente está aqui nas grandes centros, não sabe que o Brasil é tudo isso, né? Então o rádio é ouvido lá, e é o rádio ouvido nos grandes congestionamentos urbanos. E eu tenho uma experiência aqui de São Paulo, mas ela deve se reproduzir em todo o Brasil. O rádio, com raríssimas exceções, é um rádio de direita, de extrema direita, e algumas emissoras, uma pelo menos que é muito conhecida, que é fascista, né? E a sede dela é aqui em São Paulo. São esses meios de comunicação, infelizmente, que ainda fazem a cabeça da grande maioria da população brasileira.
Nós adoramos rádio também. Aliás,
eu também adoro
rádio. A gente gosta de fazer, como a Mariane sempre lembra, né? A Rádio Cultura, a mais livre de todas. Porque vou dizer, Lalo, aqui eu falo tudo que eu quero, que eu tenho vontade, e você sabe como eu sou. Né?
Isso é importantíssimo. Aqui em São Paulo nós temos uma exceção. Aqui em São Paulo nós temos uma exceção, que é a Rádio Brasil Atual. É a única que é possível ouvir, porque as outras, infelizmente, estão todas alinhadas. Não estão alinhadas, muitas até já desalinharam do capitão, mas continuam defendendo os interesses do Paulo Guedes, né? Uma coisa é sair do capital. Agora, os interesses econômicos, eles não. Na pauta econômica, eles não criticam.
Eu queria mandar um beijo para a dona Zubira Pinotti e fazer uma pergunta para você, porque o nosso tempo aqui sempre passa muito rápido, você sabe disso. Mas você falava da privatização da empresa brasileira de
comunicação. Empresa Brasil de Comunicação.
De Comunicação. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Lado.
Então, a Empresa Brasil de Comunicação, ela foi criada no final do segundo governo do presidente Lula com a pretensão de criar uma comunicação pública de caráter nacional de rádio, televisão e agência de notícias. Na verdade, ela não criou nenhum órgão novo, reuniu empresas e veículos que funcionavam sobre o guarda-chuva da Radiobras, então Rádio Nacional do Rio, na Amazônia, Rádio MEC, etc., as televisões Nacional de Brasília e a TVE do Rio de Janeiro, e formou a TV Brasil. Então são 8 emissoras de rádio, 2 emissoras de televisão, uma emissora de televisão e 2 agências de notícias, que nada mais estavam fazendo do que acompanhando aquilo que as grandes democracias do mundo já faziam desde o início do século, desde a década de 20 do século passado, quando surgiram a BBC, a televisão pública francesa, alemã, depois a dos Estados Unidos na década de 30, Japão depois da guerra, enfim. É um mecanismo da democracia, a comunicação pública. Nós demoramos quase 80 anos para fazer isso. Construímos, eu participei do grupo que pensou, né, nessa essa, a EBC, foi uma atitude ousada, porque os meios comerciais caíram matando, né, dizendo que era a TV do Lula, era a TV Traço, era não sei o que, era jogar a Folha de São Paulo em editorial, pediu o fechamento da TV Brasil. E o governo enfrentou isso e criou uma televisão que não era governamental. Era uma televisão pública, porque era o órgão máximo dela, era um conselho curador formado por representantes da sociedade. Infelizmente, ela não conseguiu, no tempo que viveu, 7, 8 anos, não conseguiu se enraizar na sociedade. Muitos problemas não permitiram que ela caísse, conquistasse, eu costumo dizer, conquistasse corações e mentes, para quando ela fosse atacada, houvesse defesa. E, infelizmente, quando ela foi atacada, não houve defesa. Ela acabou no primeiro dia depois do golpe, Miriam. Um dos primeiros atos do golpista Michel Temer foi acabar com o conselho, mandar uma medida provisória para o Congresso, acabando com o conselho curador. Porque ele sabia que o conselho curador estava na raiz da democracia da emissora. Claro. Ele não queria ir. Obviamente era um golpista, né, de extrema direita também.
O tempo de hoje.
Terminou?
O programa de hoje está chegando ao final. Preciso interrompê-los, infelizmente. Já fica o convite mais uma vez para o Lalo voltar sempre que quiser conversar com a gente, trazendo sempre informações importantes e relevantes. Lalo, muito obrigada por hoje. Suas considerações finais.
Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é importantíssimo esses espaços que são abertos num programa como o de vocês, porque eu costumo dizer também que a mídia discute quase tudo, né? Menos ela mesma. Então aqui a gente está discutindo a mídia, e isso é importantíssimo, não para a mídia, não, para a democracia.
A democracia, exatamente. Obrigada, Lalo, volte sempre, até breve.
Obrigado.
Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao Lalo, que é um jornalista muito importante no país e para a democracia brasileira, super ocupado, e já escreveu para a gente em livros do Instituto de Clatra, já veio aqui na rádio, fez sucesso, reprisamos um programa com ele, porque foi fantástico. Agradecer muito a sua participação, agradecer a todos e todas que nos acompanham, e dizer aqui o seguinte, nós fizemos aqui algumas denúncias hoje muito importantes, inclusive o Lalo colocou coisas muito importantes. Primeiro, essa utilização das polícias militares, essa milícia e esse armamento que foi espalhado pelo país. Isso é grave, isso atenta contra a democracia. Mas a imprensa, que não é livre, atenta da mesma forma. E talvez seja aí tão perigosa ou mais perigosa, porque conseguiu derrubar um governo, que conseguiu criminalizar um partido inteiro. Então é isso, vamos ficar atentos, a gente volta aí na terça-feira que vem com mais uma pauta e com mais uma rádio livre de censura, não é, Mariane?
É isso mesmo, obrigada Miriam, obrigada Lala, obrigada a você que acompanhou a nossa transmissão, tanto pelo rádio quanto pelas nossas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre a nossa programação, acesse cultura930.br e declatia.com.br e nas redes sociais, @cultura930, @idecláfia. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa. Um abraço a todos. Tchau, tchau.